Petição inicial podcast.
Nome, profissão, estado civil, CPF, e-mail, endereço.
Hoje eu vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal, que sim é mais forte que o não em tudo nessa vida. Vim te dizer que tem vitória.
A gente tá de volta com mais um Petição Inicial Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que é o tema da advocacia dativa. E tô eu aqui, Rafael Pontes Casagrande, com o meu colega, Denis Monteiro. Fala, Denis, firme?
Fala, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. No app de hoje, como o Rafa já abordou, a gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia dativa. Advocacia dativa que aqui no estado do Espírito Santo, né, Rafa? Enfrenta alguns percalços há algum tempo. E a gente pretende esclarecer alguns aspectos relevantes da legislação, os contornos na vida prática do advogado e tecer algumas críticas em razão dos honorários, mas isso é um papo mais ali para frente. E aí, Rafa, o que você trouxe para a gente sobre a advocacia dativa?
Cara, a gente trouxe algumas coisas, o episódio está bem estruturado, mas acho que para começar a gente vai se enquadrar dentro da formatação que a gente já pensou desde o início, né? E a primeira parte é o artigo 319.
Artigo 319.
A primeira coisa é a gente falar sobre quem são esses sujeitos, esses agentes envolvidos nessa compreensão da advocacia dativa. E vamos lá, ó. Esses entes são a OAB, os entes federados, né? O poder judiciário desses entes federados, os advogados e a defensoria pública. Beleza. Estabelecido que são esses os agentes, a gente precisa também entender quais são as legislações e os julgados aplicados. Eu vou citar duas coisas aqui e o Denis depois vai seguir com vocês. A primeira legislação que é muito importante para a gente compreender a advocacia dativa é a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, para que a gente também compreenda com maior profundidade os percalços da advocacia dativa e os seus honorários, a gente vai conversar sobre a decisão entabulada no RESP número 1665033 de Santa Catarina, julgada pelo STJ, e o relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
E aí, quando você fala de legislação, Rafa, a gente não pode deixar de mencionar o conceito, né? O que seria um advogado dativo? O advogado dativo é o advogado particular nomeado pelo juiz que substitui, faz as vezes de um defensor público para atuação na defesa dos jurisdicionados hipossuficientes. Ele não é um defensor público, até porque ele não tem uma relação jurídica de trabalho com o Estado, e o defensor público tem essa relação jurídica, e ele existe porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 74, fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem suficiência de recursos. E o que ocorre na maioria das vezes? O Estado, como ele tem esse dever de prestar essa assistência jurídica integral, ele deve fornecer, por meio da Defensoria Pública, assistência jurisdicional. Muito embora isso não aconteça. E aí, na ausência da Defensoria Pública, tendo em vista os princípios constitucionais de acesso à justiça, distribuição à justiça e prestação jurisdicional, é necessário que se nomeie alguém para suprir essa ausência de defensor. E aí, então, surge a figura do advogado dativo. Então, o advogado dativo é a figura que é nomeada pela autoridade judiciária, mas que não possui relação jurídica de trabalho com o Estado. E esse cara vai aparecer sempre que houver uma necessidade e a ausência de defensoria pública.
Perfeito. Então, num primeiro momento, a tarefa deve ser cumprida pela defensoria pública e, na eventualidade da defensoria pública não ter estrutura, seja pessoal ou física, para conseguir cumprir isso, quem vai cumprir vai ser o advogado dativo. E, portanto, a compreensão é de que o advogado dativo é um particular em regime de colaboração com o poder público. É assim que os julgados se manifestam quando eles falam sobre o advogado ativo.
É isso, galera. Então, eu acho que agora a gente já pode encerrar essa parte introdutória do artigo 319 e a gente pode ir para aquilo que a gente chama de petição inicial, onde a gente vai tecer os comentários, vai fazer uma análise da legislação e analisar na prática o que seria essa advocacia dativa.
Petição inicial.
Atuação do advogado ativo, ela é, via de regra, a mesma atuação do advogado particular, o advogado contratado ou a do defensor público. A função que o advogado ativo, o defensor público, o advogado particular vai exercer, obviamente, é de representar alguém no processo ou até mesmo fora do processo e fazer as petições convenientes para a defesa desse interesse e tudo mais. Obviamente, existe uma distinção nessa atuação, na grande maioria das vezes. O advogado dativo, o defensor público, o advogado particular, não deve ser distinguido pela qualidade do trabalho. Por quê? Porque o advogado dativo deve trabalhar com o mesmo empenho que ele trabalha nos outros processos. No entanto, a realidade se impõe. E muitas vezes existem vieses mentais que acabam levando a gente, eventualmente, a se preocupar um pouco menos com algum resultado. Eu não sei se isso é positivo, se isso é negativo, isso é uma reflexão prática que acontece comigo e com diversos colegas. Eu não acho que exista muito debate nesse sentido.
É, Rafa, eu acho que essa posição aí também, isso vai variar de advogado para advogado, né? Tem advogados que certamente fazem um trabalho impecável com a advocacia dativa, isso é indiscutível. Eu mesmo já vi colegas atuando com tanto afinco que chega a causar comoção, de verdade. E existem outros advogados que atuam com desdém. Eu acredito que essa discussão ela fique mais interna em cada advogado. Mas é, de fato, é a realidade, a gente tem que falar sobre isso.
Superada essa fase, a grande questão que diferencia o advogado ativo do advogado particular e do defensor público é a forma de remuneração. Por qual motivo? Porque a remuneração do particular é uma e do advogado ativo é completamente outra. A regulamentação dos honorários do advogado ativo e dos advogados gerais está no artigo 22 do Estatuto da OAB. E eu vou tomar a liberdade de fazer a leitura aqui. Vejamos.
Ok, faz essa leitura aí para a gente, Rafa.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da defensoria pública, no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante no final.
Feito o recorte da legislação, Rafa, explica pra gente aí o que esse artigo 22 está querendo dizer, porque me parece que tem uma toada interessante aí e que eu não sei se efetivamente é cumprida na prática, né?
Obviamente existe um debate bastante grande e o que a gente vai fazer é analisar esse artigo à luz da decisão do RESP 1665033 de Santa Catarina, que eu entendo que eu posso chamar de uma jurisprudência porque diversos outros julgados foram nesse sentido. O que pega aí são as linhas interpretativas do artigo 22, parágrafo 1º. Quando o parágrafo 1º diz assim, aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, o que se debate é o que essa palavra segundo significaria. Se esse segundo daria a entender que a tabela de honorários da OAB ela é um valor referencial ou se ela é um valor vinculante. Ou seja, se ela é um valor que só vai servir como referência, apontar o norte, para a gente entender mais ou menos o caminho, ou se ela é obrigatória, impositiva. Na linha de precedente das sessões de direito público, a tabela de honorários produzidas pela OAB deve servir apenas como referencial, segundo a jurisprudência, sem nenhum conteúdo vinculativo, né? Sob pena de, em alguns casos, remunerar com idêntico valor advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.
É, Rafa, interessante isso. Então, se a gente tem essa tabela como um norte, a gente vai ter uma remuneração. E quando a gente fala de remuneração a título de advocacia dativa, a gente traz para a discussão um grande problema, porque é sabido, pelo menos aqui no Espírito Santo, a gente se depara com diversos colegas que atuam na prática da advocacia dativa, e a remuneração, ela é um termo que eu posso utilizar para não soar tão ofensivo, mas ela é ínfima, ela é muito aquém daquilo que se pratica na advocacia privada. E isso traz uma consequência muito grande, porque me parece que o Estado se utiliza da advocacia dativa para economizar recursos. Inclusive, esta é uma questão que eu pretendo levantar. A Defensoria Pública do Espírito Santo, por exemplo, ela tem um orçamento que o governo do Estado dá muito pequeno. Inclusive, existe uma briga da Associação dos Defensores Públicos por conta dos gastos realizados em relação à advocacia dativa no âmbito do Estado do Espírito Santo e os gastos investidos no orçamento da Defensoria Pública. Só para que a gente tenha uma ideia, no ano de 2016 para 2017, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo teve um orçamento reduzido para R$4 milhões. Enquanto isso, no mesmo período, a advocacia dativa investiu R$12 milhões. Ou seja, a advocacia dativa representou 3 vezes aquilo que representou a Defensoria Pública. Então, a gente tem que chamar atenção para este fato, porque a gente tira recursos da Defensoria Pública e aplica recursos na advocacia dativa. Mas será que a briga não devia ser para que exista uma estruturação melhor na Defensoria Pública, Rafa? O que que você pensa a respeito?
Acho que a primeira coisa que tem que ser feita é uma filtragem maior de quem merece assistência judiciária gratuita e a gratuidade da justiça. Esse tipo de filtro, ele precisa ser realizado pelo Poder Judiciário e pelas entidades públicas com maior afinco, porque, querendo ou não, e tenho a convicção de que isso não é realizado pela maioria, existe um grupo de pessoas que se vale da advocacia dativa, mesmo tendo condições de arcar com os custos de um advogado particular. Por quê? Porque é mais conveniente para esse grupo de pessoas. E isso precisa ser refreado em alguma medida. Você concorda comigo?
Concordo, Rafa. Mas isso eu acho que a gente caminha a passos curtos, claro, mas eu acho que a gente caminha para isso. Até por isso é importante a gente mencionar que em 2018 o Tribunal de Justiça lançou a resolução número 32 de 2018, que trouxe essa necessidade. E aí aqui no Espírito Santo funciona da seguinte forma: a OAB organiza uma lista de advogados que queiram atuar como dativo, e aí esses advogados, eles se sujeitam a uma série de regras. E no edital de inscrição da OAB, que inclusive acho que foi concluído mês passado, salvo engano, existe inclusive a previsão de um filtro maior para as pessoas que estão utilizando a advocacia dativa. Porque isso também tem duas vertentes. Uma, em relação aos advogados, que o número de advogados é exorbitante, então você tem uma lista gigantesca de advogados com atuação e as pessoas tomam conhecimento disso. E o segundo motivo é a procura por advogado dativo dessas pessoas que não são hipossuficientes, ela estava de uma forma gigantesca. E aí a OAB e o Poder Judiciário tiveram que intervir. Não só por isso, porque também houve uma denúncia da OAB, salvo engano, salvo melhor juízo, em 2017, onde ficou comprovado, e aí escancarou um problema muito grande, de que 716 advogados eram nomeados de forma assim, reiterada, e apenas para atuação na Grande Vitória, e aí desses, 40 receberam mais de R$4 milhões. E aí, aqui no Estado do Espírito Santo, é importante a gente falar que essa denúncia, ela trouxe uma informação muito importante. onde se demonstrou que apenas 40 advogados receberam, em determinado ano aí, mais de 4 milhões de reais. Cara, isso era um absurdo. E aí então surgiu o Poder Judiciário, que resolveu regulamentar isso. E o próprio Tribunal de Justiça, ele em certa medida, ele confessa que houve um equívoco. Porque na Resolução 32, existe uma consideração de motivos feita pelo presidente do tribunal, onde ele coloca que, considerando a necessidade de racionalização e imparcialidade nas nomeações de advogados para atuarem como dativo, se faz necessária a publicidade do procedimento a fim de garantir o acesso de forma impessoal e igualitária de todos os advogados interessados no aceite do munus público. Veja você, Rafa, que a própria resolução ela escancara que teve um problema. E aí, a partir daí, como eu estava dizendo, a gente vem tentando, a OAB vem tentando, de certa maneira, fazer um filtro maior para o jurisdicionado. E aí eu acho que assim é uma questão de erro e acerto. Eu analiso a questão sob a ótica da seguinte forma. Eu acredito que nós estamos buscando acertar do jeito errado. Acho que não é muito bem esse caminho, mas aí eu queria deixar para a nossa parte da sentença. Porque eu não acredito que o caminho seja acertar a nomeação de dativo. Acho que a briga tem que ser outra, mas que daqui a pouco a gente fala sobre isso, né?
O que eu quero expor também é que a questão que eu tratei lá, ela deve ser analisada conjuntamente com uma outra questão, que é a questão temporal do recebimento dos honorários. Receber honorários advocatícios no Estado do Espírito Santo leva muito tempo. E como eu li no artigo 22, existe uma previsão de que haja remuneração de honorários desde o início do processo, desde o início da atuação do advogado. Compreende? Então, a questão sobre o valor da tabela do OAB ser vinculativo ou referencial, esse é um debate importante, e a gente sabe na prática que ele não é vinculativo, ou seja, que a gente não recebe esses valores que a tabela da OAB possibilita. E obviamente, existem os fundamentos expressos naquele recurso especial.
Isso é até contraditório, né? Isso é até contraditório, porque a OAB impõe que na nossa advocacia particular a gente deve seguir um valor mínimo pautado pela tabela e ela tutela com que o Estado não pratique a nossa tabela. É assim, olha, o Estado pode pagar menos, mas você não pode cobrar menos. E a tabela do OAB, é um outro assunto que eu levanto agora, ela é dissonante da realidade, né? Ou você discorda de mim?
Eu concordo absolutamente. A tabela da OAB ela foi feita para uma outra realidade em que haviam menos advogados e que hoje a gente se degladeia por um grupo de pessoas, né? Nós, enquanto advogados, infelizmente, estamos querendo alcançar uma fatia do mercado e uma fatia dessa possibilidade de lucro. Nesse contexto, o que a gente precisa compreender é que a tabela da OAB, ela se coloca, pelo menos eu enxergo assim, numa realidade em que o mercado era concentrado, numa realidade em que o advogado poderia cobrar aqueles honorários. A prática não é essa. A prática não é essa. É preciso que a OAB coloque valores mais concentrados com a realidade, até para que haja uma diferença menor entre os valores efetivamente pagos à advocacia dativa e os valores colocados na tabela da OAB. Por quê? Porque o valor é referencial. O valor da tabela da OAB. Só que é uma referência ainda muito distante. Não tem como a tabela da OAB colocar que o valor mínimo é 8 mil, 10 mil, 12 mil reais e no Poder Judiciário a gente recebeu 800 reais num processo criminal, desde o inquérito policial, eventualmente, até a condenação.
O valor é tão dissuante porque pode acontecer aquilo que aconteceu nas demandas de saúde, né? O Estado pode se valer daquela questão da reserva legal, né? De não ter condição de fazer esse pagamento e tudo mais. E aí entraríamos numa discussão gigantesca, sem fim, que não é a nossa ideia agora, né, Rafa? Eu acho que a gente já pode partir, então, da premissa da sentença. Vamos lá, soltar o verbo, né, Rafa? Porque a gente não pode se ocultar.
Sentença. Começa para a gente então, cara, se expõe aí.
A realidade está aí para quem quer enxergar e para quem não quer enxergar também. A OAB passou então por um período de dificuldades em controlar essa questão da advocacia dativa. E hoje ela atua na regulamentação da advocacia dativa. Eu acredito que o caminho seja outro. Qual que seria o caminho? Eu acredito que a OAB deveria se posicionar frente ao Estado do Espírito Santo em relação à defensoria pública. É um absurdo nós termos um Estado tão pequeno, com tão poucos municípios e com menos defensores ainda. E aí o Estado se vale da advocacia dativa, e eu vou trazer um número para você agora que pode surpreender. Num Estado onde a gente tem um orçamento de defensoria pública girando em torno de 5, 6 milhões de reais, a gente tem uma advocacia dativa recebendo, no ano de 2018, 15 milhões de reais, no ano de 2019, em torno de 14 milhões de reais, no ano de 2020, ano de crise mundial, ano de pandemia, o Estado do Espírito Santo gastou com a advocacia dativa cerca de R$13.329.289,14. Em 2021, o portal da transparência da Secretaria da Fazenda, ele fala que até fevereiro já foram gastos R$1.715.000 com a advocacia dativa. Enquanto isso, o Estado permanece inerte em relação à defensoria pública. Na verdade, saiu no Diário Oficial da União, do Estado, uma publicação de que existe a possibilidade de haver o concurso da defensoria pública, mas aí a gente precisa saber a quantidade de cargos que vão ser ocupados, etc., etc., porque é uma defasagem enorme, e isso traz um prejuízo incontável para a advocacia capixaba. É necessário que a OAB faça frente ao Estado na busca por esse concurso, por esse preenchimento de vagas, até para que a defensoria faça esse filtro. A defensoria faça esse filtro de quem é hipossuficiente e as outras demandas vão acabar indo para o mercado da advocacia, porque quem tem condição de pagar um advogado deve pagar o advogado. Essa é a minha sentença, Rafa.
É muito legal, e eu vou partir do seu ponto, até para que a gente desnude também questão classista da OAB, né? A gente tem um número significativo de advogados, e é interessante para o órgão, enquanto órgão, que haja um número significativo de advogados, porque eles contribuem com anuidades, e fazer com que esses recursos, que deveriam ser destinados na projeção estatal que a própria Constituição faz, à Defensoria Pública, esses recursos que deveriam ser destinados à Defensoria Pública, eles indo para a advocacia dativa, fazem com que a advocacia dativa se finque e se coloque como uma entidade importante. O que é importante para a OAB enquanto órgão? Então a gente precisa compreender a dimensão política de fortalecimento desse órgão. Se é bom ou se é ruim, a avaliação vai do leitor. Agora, para a estruturação do próprio Estado, me parece ser uma questão complexa. E nesse sentido eu posso até concordar com você. Mas é preciso também compreender que, enquanto classe, essa é uma questão a ser avaliada com cuidado. Tudo bem, a gente entendeu que a Defensoria Pública precisa exercitar o seu papel e precisa de recursos orçamentários especificados para conseguir fazer isso, mas a questão que eu me pergunto é: será que o Estado... os estados, né, os entes federados do Brasil, eles não deixam de assumir esse compromisso com os defensores públicos em função de não quererem comprometer seus recursos futuros com previdências? Por que eu faço esse questionamento? Porque o valor previdenciário gasto com regime próprio de previdência dos defensores públicos vai ser muito mais significativo do que o valor gasto com esses advogados pulverizados. Compreende? E outra questão que eu faço: num cenário de desemprego, esse número significativo de advogados dativos não é importante em alguma medida para quê? Para que a gente consiga ter uma movimentação e que o Estado faça alguma distribuição? Será que não existe também essa funcionalidade da advocacia dativa?
Você acredita mesmo nisso, Rafa?
Eu não sei se isso acontece de maneira pensada, projetada, mas acho, e mais do que achar, eu acredito que isso faz com que a economia gire. Ainda mais para o jovem advogado que acabou de entrar na advocacia e não tem um horizonte. Não tem um horizonte. Porque a economia estatal não está sendo projetada para o futuro. E que a gente não consegue compreender quais são os novos mecanismos e quais são as possibilidades futuras. Então, eu acredito nisso de fato.
O Rafa acabou de lançar aí o argumento principal da tese da Procuradoria do Estado na ação. Sacanagem. É, mas não, de fato, tem que ser feita essa reflexão, tem que ser botado isso na balança, porque, de fato, isso pode ser, sim, o alicerce dessa situação toda que a gente vive. Mas faz pra gente aí, Rafa, fala pra gente a sua sentença aí, o que, que você trouxe pra gente pra tecer de críticas e comentários.
Eu vou trazer na minha sentença, na verdade, uma solução que foi dada pelo próprio RESP e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Veja só. Porque o que acontece? Existe uma discussão entre os valores da advocacia dativa são vinculativos à tabela da OAB. Na verdade, a tabela da OAB é só um referencial. E isso, na prática, hoje, é risível. Por quê? Porque nem como referência a tabela da OAB me parece. Porque a distinção, a discrepância dos valores pagos é gigantesca. Então, o que, que o Estado do Paraná adotou como prática? Trazendo para conversar tanto a OAB quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, e o Estado do Paraná. Eles adotaram uma tabela de honorários da advocacia dativa, que, obviamente, não paga os mesmos honorários da advocacia tradicional, particular, mas paga valores muito mais justos do que os valores que hoje são pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por exemplo. E por que, que eu digo isso? Porque se quis combater alguns vícios, e o Denis estipulou muito bem, houveram advogados, um número muito pequeno de advogados, que conseguiram valores estratosféricos. Isso é injusto. E na tentativa de corrigir, se criou uma outra injustiça, que foi o pagamento de honorários muito aquém do que se necessita para a realização efetiva da advocacia. Então, a minha solução, enquanto sentença, é que a gente estabeleça uma tabela própria para a advocacia dativa. Com isso, a gente finaliza mais um episódio do Petição Inicial Podcast, agradecendo os nossos ouvintes e dizendo que esse assunto, o da advocacia dativa, vai continuar a ser abordado num próximo episódio, dessa vez numa conversa que a gente vai ter com o advogado Brendan Guimarães. Até lá!